DW Noticiário.
Boa noite, começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e António Cascais estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. Na Guiné-Bissau, o presidente José Mário Vaz impulsou hoje Domingos Simões Pereira como primeiro-ministro e pediu-lhe para tirar o país da letargia em que se encontra. Numa cerimónia que acabou por ser no Palácio da Presidência, José Mário Vaz fez um discurso breve no qual desejou boa sorte ao novo primeiro-ministro. Os membros do novo governo da Guiné-Bissau são conhecidos ainda esta noite e a tomada de posse será na sexta-feira, disse fonte do partido PAIGC. O novo governo terá 15 ministérios e 11 secretarias de Estado. Também se soube que o Partido da Renovação Social, segunda maior força do Parlamento, deverá ficar com 5 pastas, 3 ministérios e 2 secretarias de Estado. No Egito, a Irmandade Muçulmana está a realizar hoje o seu Dia da Ira, um ano depois da destituição pelo exército do presidente islamita Mohamed Morsi, a que se seguiu uma violenta repressão que atingiu duramente a confraria. A polícia fechou várias praças do Cairo e, segundo responsáveis pela segurança, já dispersou várias marchas, tendo utilizado gás lacrimogéneo. Os protestos são vistos como um teste à força dos islamitas, nomeadamente da Irmandade Muçulmana. Em Portugal, o presidente da República de Moçambique, Armando Guebuza, manifestou-se hoje convicto de que a atribuição de vistos a cidadãos moçambicanos será facilitada pelas autoridades portuguesas, realçando a amizade entre os governos dos dois países. O chefe de Estado, que hoje terminou a sua visita oficial a Portugal, disse aos jornalistas que se reuniu na quarta-feira com cidadãos moçambicanos que lhe transmitiram dificuldades na obtenção de vistos. Sobre a visita de 3 dias, que realizou a convite do presidente português Aníbal Cavaco Silva, Armando Guebuza afirmou ter sido uma oportunidade para confirmar que Portugal e Moçambique partilham muita amizade. Em Moçambique, soube-se agora que a empresa moçambicana de atum, Ematum, participada pela secreta do país, vai receber em agosto 5 dos 30 barcos de pesca e patrulha que encomendou na França. A criação da Ematum, que tem como acionistas o CISE, a secreta moçambicana, e o IGEP, que gera as participações do Estado moçambicano nas empresas, provocou muita polémica, uma vez que o governo atuou como avalista na emissão de um empréstimo obrigacionista de 631 milhões de euros para a compra dos barcos e atividades inerentes à firma. Entretanto, nos Estados Unidos, 2 organizações ambientalistas exigem que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, imponha sanções comerciais a Moçambique devido à situação desenfreada de abate ilegal de rinocerontes e elefantes no país, ao abrigo da emenda constitucional chamada PELI, que permite embargos comerciais dos Estados Unidos a países que não respeitem convenções de conservação ambiental. A Agência de Investigação Ambiental e a Fundação Internacional do Rinoceronte enviaram na quarta-feira uma petição ao líder norte-americano apelando à imposição de sanções a Moçambique. E Angola tem o segundo maior mercado de comércio ilegal de marfim a retalho em África, depois de Lagos, na Nigéria. Acusou a organização não-governamental Save the Elephants num comunicado divulgado hoje. A ONG alerta também para o facto de o preço do marfim proveniente de elefantes mortos por caçadores furtivos em África ter quase triplicado nos últimos 4 anos no principal mercado mundial, a China. Na Alemanha, o presidente francês François Hollande e a chanceler alemã Angela Merkel pediram hoje ao dirigente russo Vladimir Putin que garanta a aplicação do acordo alcançado na quarta-feira em Berlim sobre a crise na Ucrânia. E ainda na Alemanha, o Parlamento alemão aprovou hoje a introdução de um salário mínimo, onde a partir de 2015, legalmente não se trabalhará abaixo dos 8,5 euros por hora. A medida foi apoiada por ampla maioria, depois de meses de debates internos no governo da chanceler Angela Merkel e como projeto impulsionado pelo Partido Social Democrata, que, com os democratas cristãos, forma a grande coligação. Excluídos desta norma ficaram os desempregados de longa duração e os menores de 18 anos. Foram as notícias.
DW. Jornal da Noite.
Novo governo da Guiné-Bissau é escolhido hoje. Apesar dos bons sinais, na Guiné-Bissau há problemas de fundo a resolver, considera analista. O presidente da Nigéria lança iniciativa para a proteção das escolas contra ações radicais. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 3 de julho de 2014. Chegou ao fim o período de transição na Guiné-Bissau, que durou 2 anos. Uma fase extremamente difícil na vida dos guineenses, caracterizada por constantes greves na administração pública, salários em atraso e falta de segurança, associado ao aumento gritante da pobreza. A entrada em pleno funcionamento da nova direção na condução dos destinos do país está a gerar enorme expectativa no seio dos guineenses, que estão esperançados que os órgãos legítimos irão trabalhar para o bem-estar da população. A partir de Bissau, Fátima Tchumá com os pormenores.
Numa clara alusão às dificuldades que o país enfrentou ao longo dos últimos 2 anos, o Presidente da República exortou o novo Primeiro-Ministro sobre a urgência nacional, pelo que Domingos Simões Pereira deve apresentar rapidamente o seu elenco governamental e as suas propostas de governação.
Se é verdade que estamos conscientes das dificuldades, não é menos verdade que estamos igualmente profundamente convictos que a sua experiência acumulada e o seu prestígio internacional são garantias de sucesso no desempenho das funções ora assumidas.
Já investido nas funções de Primeiro-Ministro, Domingos Simões Pereira promete apresentar ainda esta quinta-feira um governo capaz de atacar as tarefas do desenvolvimento.
Nos próximos 4 anos vamos dedicar a nossa competência, toda a nossa energia para a construção de uma sociedade de paz e desenvolvimento, de forma a poder congregar os guineenses para um desafio comum que seja capaz de ultrapassar as garras da pobreza e promover o desenvolvimento.
É um governo de inclusão?
Esperemos que sim, esforçamos-nos para isso. Esperemos que a nossa definição de inclusão coincida com aquilo que é a expectativa maioritária.
Entre várias personalidades que assistiram à cerimónia, destacamos o representante da União Africana no país. Ouvido pequeno, disse que as dificuldades que esperam do novo governo são muitas, mas a Guiné-Bissau pode contar com esforços e atenção da União Africana.
Creio que terá que haver um plano de curto espaço de tempo. O primeiro plano do curto será resolver os problemas de salário, que são extremamente urgentes. São mais de 150 milhões de dólares necessários para resolver esse problema. É preciso encontrarmos esse fundo.
Espera-se, a todo momento, a publicação do decreto presidencial anunciar os nomes dos membros do governo. Fontes do Partido Africano da Independência da Guiné-Cabo Verde, PAGC, contactadas pela DW, indicam que a tendência avançada pelo primeiro-ministro é de cumprir, no máximo, a orgânica do novo governo. Assim, o executivo deverá ter 15 ministérios, 11 secretarias de Estado, sendo que 3 delas estão sob dependência direta do primeiro-ministro. Embora, sem serem no número desejado, o primeiro-ministro Simões Pereira promete terem atenção à presença feminina no novo executivo.
Fizemos o esforço possível, temos consciência de ainda nesta fase não atingir as metas programáticas, mas vamos continuar a trabalhar nesse sentido.
Fontes partidárias avançam que o Partido da Renovação Social, PRS, a segunda maior força no Parlamento, deverá ficar com 5 pastas no novo governo, ou seja, 3 ministérios e 2 secretarias de Estado. De Bissau para DW, Tchumá Câmara.
E a pergunta de hoje é: o que espera do novo governo da Guiné-Bissau? Caro ouvinte, manda-nos a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Setores militares consideram que os golpes de Estado são problemáticos na Guiné-Bissau. Analista da International Crisis Group, Vincent Fauché, disse em entrevista à DW África que muitos guineenses, incluindo vários militares, acham que são necessárias outras soluções para os problemas do país. António Rocha entrevistou.
O novo elenco governamental suscita grandes esperanças no que concerne à estabilidade de um país fustigado por repetidos golpes de Estado. Essas esperanças têm fundamento, segundo Vincent Fauché, pesquisador da International Crisis Group. Mas Foucher explica, contudo, aos microfones da DW África que todas as dificuldades não foram ainda ultrapassadas na Guiné-Bissau.
Há um vrai motivo de espoir.
Existe um verdadeiro motivo para essa esperança. Houve uma eleição com uma participação extremamente importante, 88% na primeira volta e 70% na segunda volta, que demonstrou uma tomada de posição popular muito clara. O regresso do PAIGC, que venceu as duas eleições de maneira indiscutível, foi, no fundo, uma forma da população dizer que o golpe militar de 2012 foi inaceitável. Deste ponto de vista, é encorajador que os guineenses tenham dito, na sua grande maioria, que o Estado militar deve terminar.
Mas, para Vincent Foucher, não se deve, contudo, esconder a verdade, porque...
Existem problemas de fundo na Guiné-Bissau, como, por exemplo, uma economia muito frágil, uma economia baseada no clientelismo, etc. É por isso, e é isso que explica o caráter um pouco desesperado e violento da luta política. No fundo, pequenos grupos da elite político-militar disputam as parcelas do Estado e isso é ainda uma situação bem presente. Tudo dependerá da forma como o novo governo vai gerir os equilíbrios político-económicos. Essa gestão será decisiva.
Para o pesquisador da International Crisis Group, existe uma situação muito interessante na Guiné-Bissau, porque se sabe agora que muitas pessoas, incluindo algumas do Exército, começam a pensar que os golpes de Estado são problemáticos e que, portanto, devem ser encontradas outras soluções. Segundo Foucher, existe, na verdade, uma configuração interessante para a Guiné-Bissau.
Há um novo regime que é do PAIGC, que prometeu trabalhar de forma inclusiva, dando um espaço à oposição, em particular ao PRS, o principal partido da oposição. Por outro lado, existe um PRS que adotou um tom muito moderado e que tenta sair um pouco do seu círculo na comunidade balanta e assim alargar o seu espaço político. E, finalmente, há os parceiros internacionais que estão menos divididos do que no passado. Grandes parceiros e doadores, como o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento, estão interessados a levarem a cabo coisas novas na Guiné-Bissau.
Vários analistas têm afirmado que o novo governo instalado em Bissau terá um período de 1 a 1 ano e meio para arrumar a casa, porque, segundo o especialista da International Crisis Group, a legitimidade dos novos governantes parece ser suficientemente sólida para poder trabalhar bem do ponto de vista de políticas públicas e da boa governação, por forma a consolidar a sua legitimidade. Em seguida, Vincent Foucher espera que o novo executivo governe bem e faça avançar o país. Para tal, o governo liderado por Domingos Simões Pereira deverá
adquirir suficiente autonomia política para poder resistir às ameaças de atores políticos que possam ser tentados a regressar a uma solução do tipo violento.
Vincent Foucher sublinha, contudo, que persistem alguns problemas de fundo na Guiné-Bissau, nomeadamente a extrema pobreza, a fragilidade da economia, uma cultura política baseada em redes de influência, complôs e manipulações. E tudo isso é uma pesada herança do passado recente com a qual o novo regime terá de trabalhar. António Rocha, DW.
Na Nigéria, os atentados prosseguem, apesar dos esforços nacionais em pará-los. Mas em relação à proteção das escolas contra os atos do grupo radical Boko Haram, já corre uma iniciativa lançada pelo presidente Goodluck Jonathan. Esta é uma parceria público-privada cujo objetivo é melhorar a segurança nas escolas da Nigéria. Isso inclui, por exemplo, a garantia de melhor iluminação nas escolas, bem como dos sistemas de alarme. A ministra das Finanças do país, Ngozi Okonjo-Iweala, relatou à DW África as outras áreas que se beneficiarão.
Além disso, as comunidades rurais devem ser envolvidas quando se trata da segurança de escolas. Também as instalações sanitárias em escolas primárias e secundárias devem ser melhoradas, especialmente para as meninas.
Para levar a cabo a iniciativa, são necessários US$100 milhões. O governo nigeriano e o setor privado já investiram US$10 milhões cada um. E os seus mentores contam também com a ajuda das comunidades. De acordo com a ministra das Finanças, elas podem trabalhar com as escolas e alunos em nome da segurança nas escolas. Para a ministra, a ideia passa pelo apoio interpessoal.
Eu acho que é inaceitável que os jovens, sejam eles teachers ou security people,
É inaceitável que professores ou as forças de segurança sejam executados. Parte da iniciativa Proteja Escolas é desenvolver no seio dos professores uma consciência de como eles podem proteger os seus próprios alunos. A tendência nesses eventos terríveis é que todo mundo só pensa em si mesmo. Mas se eles têm a responsabilidade pelas crianças, eles não podem fazer isso. Talvez precisemos de desenvolver um tipo de apoio em que os professores não se sintam sozinhos, onde eles tenham uma rede onde podem trocar ideias. Estas são algumas coisas que estamos a planear.
Immediately something happens. It also gives them a sense of being able to stay. So those are some of the things we are looking at.
A iniciativa deve arrancar em breve, embora as autoridades locais não tenham fixado uma data. A ministra das Finanças adianta apenas que o presidente Jonathan vai convocar uma comissão composta pelo governo e membros da sociedade civil e garante que o seu executivo já tem dinheiro para gastar. Na sua viagem a Maiduguri, no norte do país, Ngozi Okonjo-Iweala foi acompanhada por especialistas que deverão desenvolver um plano de implementação e em breve o governo já saberá como a iniciativa seguirá.
Eu suspeito que vamos começar a trabalhar em Maiduguri, como a região é relativamente bem protegida, embora tenha havido um incidente lá. Centenas de estudantes não frequentam a escola. Queremos fazer com que voltem novamente para as escolas.
Recorde-se que em abril último, cerca de 200 meninas foram raptadas pelo grupo radical Boko Haram em Chibok e até hoje não se sabe do seu paradeiro. Os radicais pretendem instaurar a Sharia, lei islâmica, no norte da Nigéria. Apesar dos esforços nacionais e internacionais para as localizar, nenhum resultado satisfatório foi alcançado até agora. Mas a ministra das Finanças diz que 3 membros do Boko Haram envolvidos no rapto foram detidos. E lembramos o tema do dia. A Guiné-Bissau tem desde hoje um novo governo. A entrada em funcionamento da nova direção na condução dos destinos do país está a gerar enorme expectativa no seio dos guinenses. Eles estão esperançados que os órgãos legítimos irão trabalhar para o bem-estar da população. E a pergunta é, o que espera do novo governo da Guiné-Bissau? Caro ouvinte, já sabe, como sempre contamos com a sua opinião. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Várias bombas explodiram esta quinta-feira no Cairo, Egito, enquanto islamistas, apoiantes e militantes da Irmandade Muçulmana lançavam um apelo para uma jornada de ira no primeiro aniversário da destituição do presidente Mohamed Morsi pelo exército egípcio. A Irmandade Muçulmana, da qual é oriunda o ex-chefe de Estado e os seus próximos na aliança contra o golpe de Estado, convocaram manifestações para várias cidades do país, apesar da proibição decretada pelas autoridades. António Rocha, com os detalhes.
Ambiente no início da noite do dia 3 de julho de 2013 na Praça Tahrir, no Cairo, capital egípcia. Milhares de pessoas entoaram o hino nacional. Depois de intensas discussões com os representantes da política e da sociedade egípcias, o chefe do exército, Abdel Fattah al-Sisi, anunciava que o presidente Mohamed Morsi tinha sido deposto.
Desde novembro de 2012, os militares apelam para a realização de um diálogo nacional que foi aplaudido por todas as forças políticas do país. Mas a presidência egípcia sempre rejeitou este apelo até ao último minuto.
Para que a violência fosse evitada no Egito, o exército decidiu colocar-se ao lado do povo e dar início a uma nova fase de transição política no país. Alguns dias antes, milhares de pessoas tinham exigido, através de manifestações de rua em todo o país, a demissão de Mohamed Morsi do cargo de presidente egípcio. Mohamed El-Baradei, laureado com o Prémio Nobel da Paz e um dos líderes da oposição egípcia, a Frente de Salvação Nacional, participou numa dessas manifestações contra a Irmandade Muçulmana, o partido que apoiava Morsi.
Temos todos a sensação que chegamos a um beco sem saída e que o país vai entrar em colapso porque o regime falhou redondamente. Demos ao presidente Morsi uma carta de condução, mas ele não sabe conduzir.
Apoiantes de Mohamed Morsi protestaram contra o que consideraram ser um golpe militar, o derrube do poder do então presidente, que para eles era o chefe de Estado egípcio legítimo. Seguiu-se uma vaga de prisões. Muitas manifestações foram realizadas no país, enquanto a Irmandade Muçulmana era declarada uma organização terrorista. O ex-presidente Morsi e toda a liderança da Irmandade Muçulmana tiveram que responder nos tribunais egípcios, acusados de incitamento à violência e, em resposta, no norte da península do Sinai, extremistas intensificaram a sua luta contra o exército e a polícia. Estes também foram responsabilizados pelos atentados à bomba que atingiram várias regiões egípcias. No ano, mais de 1.400 apoiantes de Morsi morreram nos confrontos com as forças de ordem e mais de 25 mil pessoas foram presas, das quais centenas foram condenadas à morte no termo de processos sumários. Face a este quadro de insegurança extremamente preocupante, as novas autoridades do país aprovaram uma nova lei que proibiu todas as manifestações, uma interdição que também se aplica aos ativistas pró-democracia que em 2011 levaram a cabo uma revolução contra o presidente Hosni Mubarak. Muitos deles encontram-se atualmente presos. Entretanto, 11 meses depois do derrube de Morsi, Abdel al-Sisi prestou juramento como novo presidente do Egito. No último domingo, al-Sisi elogiou num discurso televisivo os protestos ocorridos no Egito visando o derrube de Mohamed Morsi.
O que tenho a dizer é que a história deste país irá provar que a nossa nação, o Egito, protegeu os países árabes e o Islão. Resistimos a um plano e impedimos a sua execução. O Egito foi o maior obstáculo à deturpação do Islão e à tentativa de associar o Islão à violência e ao terrorismo.
António Rocha, DW.
DW. Cultura.
Lisboa acolheu durante 2 dias a terceira edição da Mostra de Cinema Olhares sobre Angola. O certame encerra esta noite na Cinemateca Portuguesa com Death Metal Angola, de Jeremiah Shido, um filme que representa o sonho de 2 jovens de organizar o primeiro concerto de rock no cenário de bombardeamento e minado da província de Uambo. A programação, integralmente dedicada ao cinema angolano, exibe trabalhos praticamente desconhecidos de autores de ou sobre um país em plena efervescência cultural. Destaque para o documentário Angola Ano Zero. João Carlos, a partir da capital portuguesa, conta-nos mais sobre a mostra.
Esta noite fecha a cortina da mostra do cinema com um olhar sobre o que se produz em Angola. Os promotores do evento fazem este ano uma retrospectiva em homenagem a Mariano Bartolomeu, um dos pioneiros do cinema angolano que começou a trabalhar na sétima arte desde os 15 anos. A edição de 2014, acolhida pela Cinemateca Portuguesa Museu do Cinema, insiste no projeto inicial que visa trazer para o palco lisboeta obras ou produções de realizadores angolanos e sobre Angola ainda desconhecidas. Precisa Maria do Sameiro André, da organização.
Temos a possibilidade de mostrar o conjunto de obras de um período dos anos 70 aos anos 90, que são algumas obras que foram depositadas no arquivo fílmico da Cinemateca Portuguesa, o ANIME, e que são obras que nós, a Cinemateca Portuguesa, achou oportuno mostrarmos estas obras, embora não tenham sofrido qualquer tipo de restauro.
Inclui uma compilação de obras em exibição até esta noite que nos transportam para o passado, como a que mostra a verdadeira origem da rebita ou da dança kizomba.
Kizomba Velha Guarda é uma oportunidade de se conhecer um outro lado da kizomba, o que hoje em dia pensa-se que a kizomba apareceu nestes anos. A kizomba é uma dança que já existe há alguns anos. Depois há um filme muito, muito curioso que é Eu Sou, Eu Era, Eu Quero Ser Pioneiro Político, um filme de 1977 de Henrique Alves, que fala da sua vida e dos seus sonhos, das suas aspirações.
A organização escolheu para a sessão de abertura, na noite desta quarta-feira, o documentário Hereros Angola, de Sérgio Guerra. A película recupera a tradição de um grupo étnico das terras do sudoeste angolano. Mas antecedeu esta sessão, horas antes, o documentário Angola, Ano Zero, realizado pelo cubano Ever Miranda Palacio, também bastante aplaudido pelo público. O filme apresenta a nova realidade angolana através de um diálogo entre jovens emigrantes que regressam à terra natal com experiências inovadoras após os 30 anos de guerra civil. Depois de 4 anos em Angola, onde continua a viver, o realizador veste a pele de imigrante para narrar a determinação dos jovens angolanos retornados em contribuir para a redefinição de um novo projeto social, cultural e econômico para o país.
Para mim era muito esquisito ou novedoso, um fenômeno único, é o processo de identidade que estava acontecendo na Angola, ou que está ainda acontecendo na Angola, com a presença desses jovens que voltam ao país depois de ter passado uma temporada fora a estudar, etc. E como eles influenciam na modernidade do país. Caso contrário, o que acontece no meu país, que é Cuba, é por isso que a minha história está dentro do documentário, porque os jovens cubanos não encontram um espaço no país, então saem e não conseguem voltar.
Também abordado pela DW, Mariano Bartolomeu disse que o cinema angolano, como em qualquer parte do mundo, vive momentos altos e baixos. Para ele, esta mostra em Lisboa é um espaço importante para dar a conhecer as produções angolanas.
Sempre me pareceu um pouco estranho que os meus filmes não fossem conhecidos aqui em Portugal, mas que são conhecidos, por exemplo, na Itália, são conhecidos nos Estados Unidos, são conhecidos em França, etc. É muito importante que aqui em Portugal se saiba exatamente o que é que se está a fazer em Angola.
O realizador fechou um ciclo da sua carreira e embarca agora em dois novos projetos, um dos quais será a sua primeira longa metragem, que conta já com o apoio internacional. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
O que espera do novo governo da Guiné-Bissau? Esta era a pergunta do dia e, como sempre, temos as respostas. E um colega continua no estúdio para nos dizer o que eles pensam.
Boa noite, são muitas as respostas. Vamos começar com uma de Moçambique, de José Jaime Chicolo. Ele escreve: se não houver mais golpes de Estado na Guiné, o novo governo pode fazer algo de melhor para os guineenses. Um abraço de Maputo, diz José Jaime Chicolo. Samuel Naluntão, de Guiné-Bissau, escreve: esperamos que a Guiné vá mudar com este novo governo. Estamos esperançados. Citoi, da Beira, Moçambique, escreve: o Guebuza está a trazer os soldados zimbabuanos, angolanos, só para matar o Jacama. Para quê? Porque a ONU não reage. Esta é uma resposta não à nossa pergunta do dia, mas uma reação à situação em Moçambique. Lafo Baldé, voltando à Guiné. O povo guineense espera coisas positivas porque o país voltou à normalidade constitucional e isso é o mais importante. Jibril Yeró Manjam, da Guiné, em São Domingos, mais precisamente, escreve: os guineenses, incluindo eu próprio, esperam muito do novo executivo de Domingos Simões Pereira. Acho que desta vez Deus nos vai ajudar. Braima Baldé, também de Bissau: espero que o novo governo irá trabalhar para atenuar o sofrimento dos guineenses que estão numa situação de miséria total. Osumane Arnaldo Júnior Augusto escreve: eu espero muita mudança positiva para os guineenses que estão em nova geração da mudança e o presidente tem muitos desafios para a estabilidade do país. Suleiman Seidi escreve: agora é um momento de trabalharmos juntos e em comum, com mãos dadas, rumo ao desenvolvimento do nosso país, a Guiné-Bissau. Outra mensagem de Alexandre Zerinho. Ele escreve: o atual presidente tem grandes desafios e deve, acima de tudo, preocupar-se com o combate à pobreza, que, na minha opinião, é a principal causa dos problemas político-militares que têm colocado o bom funcionamento da Guiné-Bissau, do meu país, em risco. Espero um país com guineenses unidos, com vista a superar os desafios, que são muitos, os desafios do futuro. Mensagem de Alexandre Jerinho. E Ilídio Pina, de Maputo, comenta a notícia que demos de Moçambique e da empresa moçambicana Atum, a Enatum, participada pela secreta do país, que vai receber em agosto os 30 barcos de pesca encomendados à França. Ele escreve: o presidente de Moçambique investiu muito na CISA, nos serviços de informação, para poder controlar melhor os colaboradores diretos e a Ematum. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação no programa. Nós ficamos por aqui. Foi muito bom estar na vossa companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Passe bem.